Você sabia que o carvão e o diamante possuem a mesma composição? Sim, ambos são formados por carbono. Mas por que os seus valores são completamente diferentes? Por que um brilha e o outro é apagado? A diferença está onde cada um é formado. O carvão só serve para ser queimado. E o diamante se tornou numa pedra preciosa, porque passou por bastante pressão e altas temperaturas. Os voluntários que participam do programa Good News Corps da AYF são constantemente motivados a ultrapassar seus limites. Por isso se tornam verdadeiros diamantes. Eu sou a Marisa Lumi Park e hoje nós vamos conversar novamente com a Marcela Siqueira, que esteve na Coreia como voluntária pelo programa Good News Corps da AYF. Mas antes de conversarmos com a Marcela, vamos escutar juntos a música Faith, do Stevie Wonder.
She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big bold type.
I got faith in you, baby. I got faith.
Faith, do Stevie Wonder. Estamos recebendo novamente a Marcela Siqueira, que passou um ano na Coreia do Sul. Olá, Marcela, tudo bom?
안녕하세요. Oi, Lumi. E oi, ouvintes da Rádio Jerusalém.
Ma, na semana passada você nos contou sobre os trabalhos voluntários que você fez lá na Coreia do Sul.
Uhum.
Eu também estive na Coreia.
Que legal.
Mas somente por alguns dias. E eu vi que as pessoas lá trabalham muito. E os jovens se matam de tanto estudar. Você que passou um tempo maior lá, como é a Coreia? Nos conte mais sobre o que é a Coreia e como se vive lá.
Lumi, a Coreia do Sul, apesar de ser conhecida no mundo inteiro por conta das empresas de tecnologia, como uhum. LG e Samsung, também pela indústria automobilística, né, como Hyundai e a Kia, é um país de território bem pequeno, viu? Tem cerca de 100 mil quilômetros quadrados.
Nossa!
Assim, só para comparar, o estado de São Paulo tem quase 250 mil quilômetros quadrados.
É
bem
mesmo?
Maior que a Coreia já, né? E a Coreia do Sul tem cerca de 50 milhões de habitantes. No Brasil, a gente tem 200 milhões. E só no estado de São Paulo, a gente tem 43 milhões de habitantes, só que num espaço muito maior do que na Coreia, né?
Nossa, verdade. Uau, a Coreia do Sul é um pequeno gigante, né? Pequeno em tamanho, mas gigante em tecnologia, em quantidade de pessoas. Mas e por que tem Coreia do Sul e Coreia do Norte? Qual a diferença entre essas Coreias?
Então, Lumi, até 1945, o Japão que dominava a Coreia. E assim que o Japão se retirou, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, a Coreia foi dividida em Coreia do Sul, que era administrada pelos Estados Unidos, e Coreia do Norte, administrada pela Rússia.
Ah, tá.
Só que aí, em 1950, a Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul e passaram 3 anos assim. E depois eles se retiraram, né? Só que muitas famílias se separaram e começaram a se reencontrar depois de um longo tempo, uns 50 anos depois. Uhum. Imagina só, né? Como deve ter sido difícil para a geração mais antiga. Até hoje, eles querem reunificar as Coreias, né? Porque eles têm irmãos, primos, familiares que estão vivendo em condições realmente precárias lá na Coreia do Norte. Mas os mais jovens não querem, né? Claro, porque não têm afeto, não conheceram essa parte da família.
Nossa, mas que história triste.
Uhum.
E hoje em dia, as condições de vida nas duas Coreias são totalmente opostas, não é mesmo? E deve ser por isso também que a Coreia do Sul investiu tanto na educação. Ma, você poderia nos contar um pouco sobre isso também? Como é a educação lá na Coreia do Sul?
Bom, a Coreia do Sul é um país de primeiro mundo, né? É altamente desenvolvido, bem preparado contra o calor intenso, que vai a uns 40 graus ou mais. Também
Nossa.
Contra a neve massiva que cai no inverno.
Uhum.
Mas você sabia que é um dos países com maior índice de suicídios no mundo?
É mesmo?
Você falou, né, que os estudantes se matam de estudar? Uhum. Literalmente. A pressão lá para entrar numa boa escola e depois numa boa universidade e consequentemente, numa boa empresa, é muito grande mesmo.
Nossa.
É sério, se no Brasil a gente acha difícil, lá é um absurdo.
Que horror.
Os estudantes sul-coreanos passam o dia inteiro na escola e muitos ainda fazem algum curso extra à noite, né? Tanto que alguns voluntários coreanos que vêm aqui para o Brasil ficam espantados e maravilhados ao mesmo tempo quando a gente fala que nossa escola é só meio período.
Nossa, lá na Coreia, eles levam mesmo a sério essa questão dos estudos, não é mesmo?
Sim, porque foi através da educação que a Coreia do Sul conseguiu, em mais ou menos 50 anos, sair da miséria pós-guerra, né? E virar
Verdade.
Esse país de primeiro mundo. Por isso que eles valorizam tanto, assim, a educação. O país é pequeno e a pressão para ser o melhor é muito grande.
Nossa.
Então, muitos dos estudantes se refugiam, assim, na bebida, no cigarro, se viciam nos jogos e, como eu falei, muitos até se suicidam por terem ficado, por exemplo, no segundo lugar em alguma coisa.
Ah, viu?
Segundo lugar.
Nossa, segundo lugar já é bastante bom, né, Má?
Uhum.
Mas segundo lugar, aos meus olhos, também é ser o melhor.
Então, pra mim também. Só pra vocês terem uma ideia de como essa história de ser bom nos estudos é levada a sério na Coreia do Sul, lá tem um dia de exame nacional que é tipo o nosso Enem, né? É como se fosse um feriado na Coreia.
Nossa!
Assim, não se pode fazer barulho nas redondezas das escolas que estão aplicando a prova, ao ponto de nenhum avião voar em território nacional pra não perturbar o momento da prova.
Mesmo?
Imagina só, é um Enem no modo silencioso.
Olha que coisa, deve ser uma pressão e tanta para esses jovens, hein? Não deve ser nada fácil a vida deles.
É verdade. E hoje em dia, lá tem muitos jovens considerados problemáticos, né? Porque eles não sabem como colocar para fora essa enorme pressão que eles recebem o tempo todo.
Verdade.
E por causa disso que a nossa ONG criou, em algumas cidades, uma escola alternativa de ensino médio, chamada Lincoln House School.
Nossa.
Lá na Coreia, tem muito essa questão de escola alternativa. E depois é só fazer o exame nacional e pegar o diploma do ensino médio para poder ingressar na universidade.
Que legal!
É bem legal, né? Eu tô contando isso porque a sede que eu fiquei, lá na cidade de Gwangju, também abrigava uma escola dessas. E lá no nosso terreno, eram 2 prédios. Um deles era o prédio dessa escola Lincoln.
Olha, que legal. Uma escola especializada, é, Má? Como é que é essa escola?
É uma escola de ensino médio, um internato, melhor dizendo. O intuito dessa escola é formar não somente universitários, mas pessoas, assim, cidadãos com carga cultural e social e principalmente com um coração forte, né?
Que legal!
Os alunos moram lá na escola durante os 3 anos de estudo. Uhum. Então, além das aulas, eles têm que aprender a conviver uns com os outros, já que eles moram juntos, né? E eles se dividem em grupos para fazer as tarefas, por exemplo, limpeza, lavar louça.
Olha
e,
só!
Então, para criar, assim, um senso de responsabilidade e de cuidado, né, entre eles. E eles também participam de muitas atividades culturais, como, por exemplo, aquele festival que eu falei no episódio passado. Lembra?
Sim.
Eles também aprendem música, fazem apresentação de instrumentos musicais toda semana, também eles assistem às palestras de inteligência emocional e eles sabem que podem contar com seus professores para conversar, né, abrir o coração para falar das suas dificuldades, dos seus problemas, até para receber aconselhamento espiritual, se precisa.
Olha, que legal!
Uhum. Ah, eles também viajam para o exterior. Sabia que, geralmente, eles visitam o continente africano, os Estados Unidos, a Tailândia, uns lugares, assim, bem diferentes da realidade deles.
Nossa, isso é muito bom!
É muito legal mesmo. Quando eu cheguei lá na Coreia, no meio do ano, era uma turma de terceiro ano que estava em curso e eu não tinha tanto contato com eles, porque eu estava em um prédio e eles estavam no outro estudando, né?
Uhum.
Só que na hora do almoço e do jantar, eu vendia sorvete para eles.
Como assim? Você trabalhou de vendedora de sorvetes?
Sim. Lá na sede onde eu fiquei, tinha uma máquina de café, uma grande de salgadinhos e bolachas, e tinha um freezer de sorvete para comprar. E nós, os voluntários, junto com o pessoal do escritório, a gente era responsável para vender esses sorvetes, também pelo estoque e pela limpeza das 3 máquinas.
Que legal!
E vender o sorvete era o momento mais engraçado do meu dia. Porque o won, o dinheiro coreano, tem uma unidade de medida diferente do real. E eu não sabia também muito bem os números em coreano. Eu só sabia quanto que custava cada sorvete. Então, eu pedia para eles mesmos contarem o próprio troco, porque eu demorava muito. Até eles ficavam irritados. E é pali-pali, né?
É verdade, é pali-pali lá, né?
Mas depois eu sempre conferia, né, se o troco tava certinho. E os meninos, estudantes, eles sempre me zoavam, queriam dar o troco errado, queriam pegar sorvete a mais. E tinha muitas vezes também que alguém me pagava um sorvete. Ou um professor da escola Lincoln, ou um aluno mesmo. E foi assim que eu fiz a amizade com os estudantes que sempre compravam sorvete lá.
Nossa, você deve ter tomado muito sorvete coreano. Que delícia! E essa foi uma forma divertida para você ter contato com os estudantes, não é mesmo?
Sim, depois, no final do ano, aquela turminha se formou do ensino médio e viraram universitários. E tiveram algumas meninas que continuaram morando lá, junto na sede da ONG.
Legal.
Só que elas se mudaram do andar de cima para o nosso andar,
olha,
ao
sim,
virarem universitárias, né?
Uhum.
Aliás, falando nisso, esse ano, dentre os 4 voluntários que vieram da Coreia do Sul aqui para o Brasil, 2 meninas eram estudantes dessa escola Lincoln da minha cidade, sabia?
É mesmo?
Uhum, uhum. Eu fiquei tão feliz quando eu soube que elas escolheram o Brasil para serem voluntárias.
Ah, é verdade, Má. A Regina e a Diana, que vieram da Coreia do Sul, são essas estudantes que você está falando, não é mesmo?
Elas mesmo.
Espero que eu possa entrevistá-las antes delas retornarem para a Coreia.
Sim, são elas mesmo. Nossa, eu fiquei muito feliz quando elas vieram, porque me fizeram lembrar, né, dos bons momentos que eu passei com os estudantes do Lincoln.
Que legal.
Bom, no ano seguinte, começou uma nova turma de primeiro ano. Pra mim, que tinha acabado de ver o terceiro se formar, foi bem notável a diferença com o primeiro, né, que tinha recém-chegado.
Uhum.
Eles eram bem tímidos e fechados. Eu não fiquei muito tempo com eles também, porque como eu voltei pro Brasil antes do meio do ano, não deu muito tempo pra ficar junto. Mas eu peguei muito carinho por essa nova turminha, porque eu tive que ensinar uma dança pra eles toda semana.
Ai, que lindo!
Então, foi durante quase um mês. E foi a primeira dança que eles aprenderam lá. E você sabe, né? No começo tudo é legal, mas depois vai ficando difícil.
Eita.
Então também teve aquele momento de bronca, mas parece que isso aproximou bastante deles. Me aproximou bastante deles, né? E no final eu acabei não podendo ver a apresentação deles ao vivo, porque eu voltei pro Brasil antes disso.
Ai, que pena.
Mas eu assisti por vídeo e, nossa, eu fiquei muito orgulhosa deles.
Ah, legal.
E, aliás, eu sempre vejo as fotos deles na internet, de algumas apresentações ou de viagens que eles fazem. E, ai, eu sinto bastante saudade. Eu espero que eles também venham, né? Alguém deles venha para o Brasil como voluntário.
Que lindo, Má. E eu espero que a escola Lincoln venha para o Brasil. Adoraria ver as minhas filhas estudando numa escola assim.
Verdade.
Ô, Má, mudando de assunto, eu estou curiosa para saber como você conseguiu aprender o coreano neste período que você estava lá. Você teve aulas de coreano? Como foi?
Bom, como eu já comentei, eu sabia ler o Hangul, que é o alfabeto coreano,
uhum.
E eu conversava com os voluntários sul-coreanos que vinham para cá. Mas era mais que eu escutava o que eles falavam, porque
uhum.
eu morria de vergonha e de medo de falar coreano.
Imagina.
Sabe aquele friozinho na barriga? Eu pensava assim, ai, eu vou falar tudo errado, ninguém vai entender nada, eles ainda vão rir de mim. Porque alguns sons e algumas pronúncias não existem no português.
Verdade.
E então é bem difícil, né, para uma brasileira como eu. Identificar os sons, reproduzir certinho. E olha que não foi por falta de tentar, viu? Uma vez, teve uma voluntária que estava me treinando. Ela falou assim, ah, fala já. Aí eu falava, já, não, já, não, já, não, já, isso. E eu ficava tipo, hã? Porque pra mim, na minha cabeça, todas as vezes eu tinha falado igual. Só que depois desse dia, eu desisti completamente de falar. Desisti de falar corretamente e desisti de falar o coreano.
Uhum.
Então, eu só escutava e tava bem feliz.
Nossa, pra mim parece tudo igual, já, tchá, tchá.
Então, pois é. E no Brasil não fazia diferença pra mim isso, né?
Uhum.
Falando ou não. Só que indo pra Coreia, se eu não falasse em coreano, imagina, eu ia morrer de fome. Então, mesmo assim, eu tinha um certo conforto, porque eu podia escapar pro inglês,
verdade,
se necessário.
Uhum.
E também tinha aquela voluntária lá do meu lado pra traduzir, né?
Uhum.
Eu já contei algumas histórias de vezes que eu não entendia nada que as pessoas falavam, lembra?
Sim.
Mas teve uma vez que eu entendi e muito bem. Foi assim, eu dormia no quarto ao lado do quarto daquela voluntária.
Uhum.
E um dia eu fui lá pra contar uma novidade pra ela. Eu tava super animada. Mas junto com ela morava uma outra estudante coreana, né? Quando eu entrei no quarto delas, toda feliz, falando prolixamente em português, aquela estudante me cortou na hora e falou, se você vai falar em português, sai do meu quarto agora.
Nossa.
Nossa, eu saí mesmo, batendo a porta de raiva. Ai, que menina folgada, né?
Olha, se bem que eu já passei por uma situação assim também, onde as pessoas falavam uma língua que não era minha e eu ficava muito brava. Porque é normal, né? A gente logo pensa que estão falando mal da gente, né?
Exatamente. Imagina, eu tava no país dela, mais especificamente no quarto dela. E fora isso, ela também já tinha sido voluntária no exterior.
Uhum.
Então, ela já passou por essa fase de aprender o idioma local. Ela sabia do que tava falando, né?
Uhum.
Pensando bem, ela tava super certa. E hoje, eu sigo os passos dela com os voluntários que vêm pra cá.
Ai, Má, mas quando você realmente conseguiu perder o medo de falar em coreano?
Bom, o dia em que eu chutei o balde e comecei a falar o idioma mesmo, foi uma vez que nós saímos pra jantar com o pessoal da ONG,
uhum.
inclusive os diretores.
Olha,
e tava tudo maravilhoso, né? Até a diretora começar a conversar comigo.
Ui.
Eu entendia tudo que ela falava, mas eu não conseguia responder diretamente. Então, aquela voluntária que sabia português traduziu o que eu falava. Só que a diretora falou assim pra mim, Semi, você tem que falar em coreano, eu só quero que você fale, não tô pedindo pra falar direito. Imagina só, você chega aqui com essa cara de estrangeira e começa a falar o coreano super fluente, vai ser muito estranho, só fala.
A diretora tinha razão, né?
É mesmo, é bem simples, né? Mas acho que é assim que funciona os idiomas ou com todas as coisas.
Uhum.
Não pode ter medo de errar, é só
verdade.
Se jogar. Eu comecei a falar tudo do jeito que eu queria. Se ela queria que eu só falasse, eles que se virassem pra me entender, né? E da mesma forma que durante anos eu tinha entendido o português todo errado dos voluntários que vinham pro Brasil, eles também lá entendiam tudo que eu queria dizer. Nossa, era incrível. Não
Olha
precisa
isso.
falar direito pra se comunicar, sabe?
Verdade.
Às vezes, nem precisa falar o mesmo idioma.
É mesmo.
Foi uma experiência tão única, porque parecia que só de eu abrir a boca, as pessoas entendiam e conseguiam ler meu coração.
Olha,
e vice-versa, né? Aí eles me ensinavam a falar certo e eles gostavam muito só de me ver tentando e me incentivavam sempre a continuar.
Olha,
nossa,
que
era
legal.
Muito estranho e incrível ao mesmo tempo.
Nossa, que legal, Ma. Você teve que aprender o coreano na marra, então, hein?
Uhum.
E não tinha nenhuma coreana nativa para te ajudar, não?
Tinha sim. No quarto onde eu dormia, haviam algumas universitárias coreanas e eu fiquei muito próxima de uma delas, que se chama Beatrice.
Uhum.
Ela também já havia sido voluntária no exterior, em um país africano, onde ela aprendeu um pouquinho de francês.
Que legal!
Ela não sabia nem um A de inglês, então não tinha jeito de a gente se comunicar. Não tinha idioma em comum pra gente conversar,
nossa,
né?
Nossa, que terrível!
Mas ela foi minha melhor amiga nativa durante meus 10 meses lá.
Que legal, mano!
Pois é, ela sempre contava alguma coisa do dia dela pra mim, e eu também contava do jeito que eu podia.
Nossa!
E ela gostava de fazer alongamento, então a gente se alongava junto, né? Às vezes ela comprava alguma comida que eu gostava, e eu tinha um nome coreano, mas eu não tinha sobrenome. E ela começou a me chamar pelo sobrenome da família dela. Era muito engraçado. Realmente, eu descobri que não se precisa de idioma para conversar. Dá para conversar de coração para coração. Quem tem interesse sempre vai entender. Mas se o coração tá fechado, mesmo falando a mesma língua, não tem diálogo, né?
Verdade, Ma. Marcela, foi muito legal falar contigo hoje. Semana que vem, vamos ter a nossa última entrevista.
Ah.
Já tô triste. E eu estou curiosa para saber o que mais você fez por lá, Ma.
Tá bom, na semana que vem eu vou contar sobre a coisa mais especial que aconteceu para mim lá na Coreia.
Uau, que legal. Então tá bom, Ma. Tchau, Marcela.
Tchau, Lumi. 안녕히계세요. Tchau, ouvintes da Rádio Jerusalém. Até semana que vem, hein?
Vamos nos despedir da Marcela escutando Across the Universe, da cantora Yerim Baek.
Só 널 기다릴 때면 나 혼자 다른 액상에 있는 듯해 여기서 네가 있는 곳까지 얼마나 오래 걸릴지 난 궁금해 상상이 안 돼 내게 좀 더 빨리 와줘 그대가 없는 이곳은 내게는 너무 캄캄해 나 여기서 두 발 벌려 그대를 안아줄 준비가 돼 있어 너와 나 사이에 우주를 건너 내게로 우주 Had to come over to me 너와 나 사이에 우주를 건너 내게로 날아와줘 더 이상 기다리게 하지 마 Yeah, I'm waiting for you now Ay, ay, ay Baby, I need you now Ay, ay, ay I'm waiting for you now Ay, ay, ay Baby, I need you now 저 멀리 널 보고 있으면 너와 나는 다른 생각을 like to come over to me. 너와 나 사이의 거리가 사이 우주 가득히 너로 채울게. 나에게 다가와.
Quer estar certo ou quer ser feliz? Uma pessoa viu um adesivo com esses dizeres na parte traseira de um carro e pôde refletir sobre esta frase e percebeu que muitas vezes ela foi infeliz porque queria sempre estar certa. Que possamos refletir e perceber que nem sempre estamos certos e possamos encontrar a felicidade ao ser a errada da história. Eu sou a Marisa Lume Park e espero te encontrar novamente na próxima semana.